Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Vamos lá.
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, aqui o Sando. Do Vral, é com você, 5 horas e 4 minutos, com Ed Guimarães na mesa de áudio, controle geral do Jorge Brum e do José Roberto. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quinta-feira, 19 de julho de 2018, eu estarei ao lado do Márcio Guedes, da Sinergia TV Brasil Rádio Nacional. Nos comentários também ao lado do Jorge Bombugo, comentarista de classe. Mesa de áudio, confirmando do nosso Ed Like Guimarães, central técnica do nosso Jorge Brum, like também, produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e cinco minutos, 5 e 5. Ontem tivemos o início de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem aí, Ed Guimarães.
Campeonato Brasileiro.
Valeu, daqui a pouco a gente vai para o hino do São Paulo, mas só quero saber aqui do Luiz Ferreira quais os jogos que tivemos aí nesse início de 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na volta da Série A, o principal campeonato do brasileiro. Temos jogos que aconteceram ontem, o início dessa rodada. Ele vem aí, que bate legal. Não, São Paulo não. Daqui a pouco, São Paulo. Primeiro Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Não vai me deixar zangado com São Paulo. Chega do São Paulo de ontem.
Grande fase, hein?
Luiz Ferreira, como é que tá? Tudo bem?
Tá tudo bem. Você que tá meio.
Não, eu tava perdido. Não. Porque ele tocou lá o hino de São Paulo.
Mas tava no roteiro pra ele tocar o hino de São Paulo.
Depois, né?
Ah,
vamos
tá
primeiro
bom.
Aqui com.
Ed, ele mudou o roteiro, tá? Tem culpa disso.
Vamos lá.
Boa tarde pra todo
Boa
mundo. Obrigado, no Mundo da Bola. O Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, começou ontem. Ceará 1, Sport Recife 0. Essa, inclusive, é a primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro em 13 rodadas. Vitória da Bahia 1, Paraná Clube 0, Flamengo 0, São Paulo 1, Corinthians 2, Botafogo 0, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Hoje nós temos mais 5 partidas, às 19 horas e 30 minutos no Mineirão. O Cruzeiro enfrenta o América Mineiro na Arena Condá, no mesmo horário. A Chapecoense encara o Bahia. Clássico aqui no Rio de Janeiro, São Januário, 8 da noite. Vasco encarando o Fluminense, 8 da noite. Também tem Santos e Palmeiras. E às 21 horas, horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrenta o Internacional. Borges.
Valeu, agora toca o hino do Tricolor Paulista. Isso. Salve o São Paulo, que venceu o Flamengo 1-0, gol do Everton, aos 3 minutos do segundo tempo. Quem vem aí para dar todos os detalhes de Flamengo e São Paulo é ele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurição, e aí?
Boa tarde, Carlos Borges, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Para mim, o hino de São Paulo, esse início do hino de São Paulo, é o mais bonito do Brasil. Eu acho muito interessante. São Paulo ontem veio ao Maracanã, venceu por 1-0, o gol do Everton, a lei do ex funcionou, a gente falava isso antes
falando
do jogo,
né?
E uma boa participação do Everton, que foi vaiada, cada vez que tocava na bola ele era vaiado. comemorou sem comemorar, né?
Botou falou que ele teria...
É, ele botou as mãos, os dedos assim pro céu e foi abraçado pelos companheiros, né? Aí depois do gol ele vai e se direciona à torcida do São Paulo, que tava do outro lado do campo. Aí bate palma, manda a galera levantar e aí acho que se comemorou, respeitou a torcida do Flamengo e não desrespeitou a torcida do São Paulo, até porque o São Paulo é quem paga o salário dele hoje, né?
Agora, ontem você entrevistou ele na saída e ele colocou a questão do Flamengo.
Ele gosta muito do Flamengo.
Ele disse, sair daqui, infelizmente...
Ele não queria sair.
Deixou entre linhas e que saiu sem querer.
Em nenhum momento o Everton pediu pra sair do Flamengo. Ele foi saído, né? Como a gente brinca no futebol, né? Foi o Flamengo que quis deixar o Everton ir pro São Paulo. O Everton tem um carinho muito grande pelo Flamengo, foi campeão em 2009, né? Brasileiro. Ele voltou ao Flamengo, campeão... Então ele acabou... Não saiu de bem com a diretoria, vamos dizer assim. E hoje tá fazendo o papel dele no São Paulo e muito bem feito. Aliás, o time do São Paulo foi muito bem ontem. Principalmente na defesa, com Arboleda e Anderson Martins. Jogadores que praticamente não perderam uma jogada. Só no finalzinho que o Guerreiro conseguiu cabecear livre. Vamos ouvir o técnico Diego Aguirre falando sobre a atuação do São Paulo ontem no Maracanã. Eu vou deixar ele falar, depois eu vou tentar dar uma traduzida, que ele fala um portunhol muito mais ou menos. Vamos ouvir o Diego Aguirre.
Controlamos dentro de lo possível. Acho que a defesa fez um grande jogo. Meio campo, todos. Não vou a personalizar a un jugador porque hoy sí fue una victoria del team y de todo porque fuimos solidarios, lutamos, sufrimos, pero también jugamos y logramos la victoria. Entonces tuvimos una buena respuesta, buena transición cuando robamos la bola para atacar y tuvimos situaciones claras para marcar algún otro gol.
Ele não quis individualizar um destaque, falou que o destaque para ele foi o São Paulo como um todo, que soube sofrer, né, a tal da capacidade de sofrimento, né, que o Eduardo Húngaro trouxe ao futebol brasileiro. E ele falou que o São Paulo conseguiu se defender e aproveitou ao máximo possível as suas chances de contra-ataque. Poderia até ter feito mais gols, principalmente no primeiro tempo, com boas jogadas do estreante Rojas, né? Que
muito
foi bem.
Bom, hein?
Foi bom. O João
muito
Rojas.
Bom, uma jogada de ala ali pelo lado direito, não só do gol, mas ele já tinha feito uma no primeiro tempo, espetacular em cima do Hever.
Ele deixou o Hever na saudade no primeiro tempo.
Depois do René, que você lembrou.
Depois ele botou o René duas vezes no chão e ainda deu o passe pro gol do Everton. Um cruzamento perfeito. Pro Everton, que se adiantou em relação ao próprio René e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Diego Alves, que aí não podia fazer nada, foi dentro da pequena área. Então, uma boa estreia do João Rojas, jogador que saiu por lesão, né? Levou ali a mão na parte posterior da coxa direita e acabou saindo. Agora vamos falar do lado... com isso, São Paulo chega a um ponto só atrás do Flamengo, né? Ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 26 pontos, o Flamengo tem 27. Né, o São Paulo enfrenta o Corinthians na próxima rodada com alguns desfalques importantes. O próprio Everton é desfalque, o Jusilei é desfalque, o Sidão, o goleiro, é desfalque. Eles receberam cartão amarelo, estavam pendurados. O Araruna, que foi expulso, ele é reserva, mas também não vai poder jogar. Então o São Paulo tem alguns desfalques para enfrentar o Corinthians no Morumbi, né, no sábado às 9 horas da noite. Agora, em relação ao Flamengo, o Flamengo acabou tomando o primeiro gol. Não, foi o primeiro jogo que o Flamengo não fez gol no Campeonato Brasileiro. Perdeu no Maracanã e tá vendo aí a sua liderança, vamos dizer assim, um pouco ameaçada. E a torcida lotou ontem, lotou não, encheu o estádio, o Maracanã, apoiou enquanto pôde, mas depois do gol realmente sentiu. O gol do São Paulo, a torcida do Flamengo sentiu. Vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri falando o seguinte, né? Ele fala principalmente da atuação do Flamengo e ele tenta meio que explicar as substituições que ele fez, principalmente a mais contestada, que foi a saída do Rômulo e a entrada do René. Vamos ouvir então
do Trauco.
Perdão, a entrada do Trauco, porque ele manteve o René. Vamos ouvir, portanto, o técnico Maurício Barbieri.
Eles acharam a bola que queriam e faltou talvez a gente conseguir acelerar um pouco mais o jogo para criar mais chances. A gente procurou mexer na estrutura da equipe, procurou fazer alterações para buscar outras soluções que a gente não estava encontrando no primeiro tempo, e acho que a gente encontrou essas soluções, faltou concluir melhor, sem dúvida nenhuma.
Tá aí, ele acha que o Flamengo encontrou as soluções, colocando o Matheus Sávio, colocando também o Miguel Trauco, porque ele explicou o seguinte, ele foi bastante criticado, dizendo assim, poxa, você recuou o Paquetá para botar o Trauco como volante? Ele falou, não, eu não botei o Trauco como volante. O Trauco, para mim, era um cara que deveria facilitar a bola para chegar no Uribe e no Guerreiro. Porque ele falou,
Nos cruzamentos.
Mas ele tem lateral. Bom, isso daí é para os nossos comentaristas. Né? O Trauco acabou participando bastante, realmente, cruzou, só que cruzou tudo errado. O Trauco errou todas as jogadas.
Teve uma que ele cruzou direto para a linha de fundo.
100% de aproveitamento. É. O Trauco não acertou uma jogada sequer. E o Matheus Sábio só rodou e não fez nada. E aí ele falou, o Barbieri estava falando assim: as bolas não estavam chegando no Uribe e no Guerreiro. E ele falou sobre a participação, né? A volta do Paulo Guerreiro depois da Copa do Mundo e a estreia do Uribe, que perdeu um gol incrível, e que acabou dando uma cabeçada boa depois.
Só uma pergunta, você que estava atrás do gol, ele perdeu por quê?
Porque ele perdeu. Porque não tinha ninguém na frente dele.
Ele tocou errado na bola. Você acha que ele deveria tocar de que maneira naquele momento ali?
Poderia
Porque não tinha nem goleiro, né?
Ele poderia ter tocado de lado, como ele fez, só que tem acertado. Ele errou.
Ah, tá.
Ele errou o chute. Ah, a bola foi em cima dele, foi muito rápido. Não, eu tava atrás do gol. Ele tinha o gol aberto. Se ele estufasse com o peito do pé, ele poderia fazer o gol, mas aí também ia arriscar dar um chutão, a bola ia por cima. Aí o pessoal tinha que tocar com um toque de classe. Ele tentou de lado, só que ele errou. Não, pra mim não tem desculpa. Tava muito perto, foi rápido. Ele errou. O atacante não pode perder um gol daquele, pelo menos a minha opinião, de quem tava atrás do gol e de quem vive cobrindo futebol. Mas vamos ouvir, portanto, o técnico Maurício Barbieri falando sobre a atuação do Guerreiro e a estreia do Uribe.
Acho que o Guerreiro sentiu um pouco a marcação, acabou sendo muito marcado. Um jogo bastante viril dos zagueiros do São Paulo, faz parte. Acho que ele não fez a melhor partida, acho que ele tem consciência disso. Mas sempre é um jogador que nos ajuda muito, tem bastante qualidade, consegue prender a bola na frente, conseguiu gerar situações de segurar a bola e ajeitar ela para quem vinha de trás. A gente acabou, nas finalizações, encontrando a defesa do São Paulo na frente de novo, né? Em mais de uma oportunidade, a gente tentou bater de fora da área, enfim, e acabou batendo num defensor dele. O Uribe, eu senti ele bastante dinâmico, buscando o jogo, teve uma oportunidade de fazer o gol, é isso que a gente espera dele, que seja sempre na área, que sempre crie muita dificuldade para o adversário. Eu avalio como positiva, embora, mais uma vez, o resultado tenha sido negativo.
Tá aí, então, o Flamengo perdeu, joga agora contra o São Paulo, joga contra o Botafogo. Assim como o São Paulo, o Flamengo vai ter um desfalque importante, que é do Everton Ribeiro, que aliás saiu vaiado ontem, não por toda a torcida do Flamengo, mas por parte da torcida do Flamengo, e eleito por muitos jornalistas
como o pior em campo. E amanhã vai ser definido se o Matheus sabe realmente substituto.
Nossa, porque foi isso que ele fez, né? Ele tirou o Everton Ribeiro e botou o Matheus sabe. O que ele pode fazer
É botar o Uribe.
Botar o Uribe e jogar com dois atacantes. Ele pode fazer isso e adiantar um pouquinho mais o Paquetá, ou deixar o Paquetá transformando ali, fazendo as jogadas com o Diego. Não sei. Não sei também se o Rômulo vai continuar, né? É uma questão importante. O Rômulo, esse sim, saiu bastante vaiado de campo ontem.
O Cuejá já tem condições.
Já tem condições. Então vamos ver se ele amanhã dá alguma dica. A Rádio Nacional vai estar amanhã lá no Ninho do Urubu acompanhando
o Maurício Costa
último treino do Flamengo antes da partida contra o Botafogo. Aliás, a Rádio Nacional também vai ao treino do Botafogo com o Rodrigo Ricardo. Nessa partida importante de sábado, esse clássico Flamengo-Botafogo no Maraca.
Valeu então, Maurício Costa. Agora a participação é sua no 21-17-6917 ou 6918. Diga pra mim, o Flamengo realmente foi melhor no jogo contra o São Paulo? Você acha que o São Paulo mereceu a vitória? Participe com a gente. Eu vou chamar o nosso comentarista, depois a gente passa pro jogo do Botafogo. Mas inicialmente falando de Flamengo e São Paulo, ele, Sinergia, TV Brasil, Rádio Nacional. Márcio Guedes, em relação ao jogo, boa tarde para você. Em relação ao jogo, ontem o Valdir colocou, o próprio Maurício também, mas o Valdir, é questão do ritmo de jogo, a volta sem o ritmo de jogo. Treino é treino, jogo é jogo, já dizem. E você acha que ontem foi um jogo por aí em relação a Flamengo e São Paulo, Márcio Guedes? Boa tarde.
Boa tarde. Acho que todos os jogos ontem, alguns eu vi em uma parte, jogo do Grêmio, um pedacinho. Os jogadores sentiram um pouco essa parada aí, da questão de entrosamento, da questão física, surgiram algumas lesões. Agora, só me chamou a atenção, alguns jogadores do Flamengo muito abaixo do seu potencial, né? Everton Ribeiro, Diego, o Rômulo não jogou nada, né? O Matheus Sávio também muito ruim. O Flamengo tá dentro de alguns nomes aí que nem sempre mostram um grande futebol, né? O Guerreiro também é outro que cá pra nós, hein? Fez tanto esforço aí para colocá-lo em condição de jogo, estava em condição, não estava, e não apareceu. Acho que o São Paulo vem com uma proposta muito clara e consistente, que foi se defender, né, diante do Flamengo, tecnicamente superior, Maracanã cheio. São Paulo fez dever de casa muito bem feito, né, contra-atacou bem, aproveitou sua chance, e o Flamengo dispensou as suas. Eu acho até que o empate teria sido um resultado mais justo para o jogo, mas, repito, o Flamengo abaixa seu potencial, e de uma forma geral, estou achando esse campeonato também muito próximo dos times dos outros. Qualquer jogo pode acontecer qualquer coisa, não existe favoritos claros. Você viu ontem, por exemplo, São Paulo também, em que o Botafogo perdeu, mas foi melhor até que o Corinthians, quer dizer, quem podia esperar isso, né? Então eu acho que o Flamengo tem que colocar um pouquinho as barbas de molho, porque tem jogadores de nome, tem um elenco realmente bom, caro, né? Esse Uribe promete até ser um jogador importante, porque dá pinta de que é um jogador que sabe jogar na área, sabe se colocar, mas estou achando o Flamengo meio ainda longe do entrosamento e daquela vontade inicial que se viu com o Barbieri logo no começo. Não sei, pode ser que seja algum engano meu, mas essa torcida não ficou muito satisfeita com o que viu, não.
Com certeza. 5h19 é ele, o comentarista de classe.
Jorge Vanburg.
Vanburg, o detalhe é o seguinte, em relação ao Flamengo. O Flamengo vinha montado, armado, né, com o Vinícius Júnior de um lado, com o Paquetá jogando bem, com o Diego aparecendo. Então o time estava armado e de repente desarrumou, né? Porque o Vinícius Júnior saiu.
Entrou o Marlos, né?
Você entrou com o Marlos. O Paulo Guerreiro já tinha voltado, parou, foi para a Copa do Mundo e voltou de novo. Então, o que você achou aí em relação ao Flamengo e São Paulo? São Paulo, novamente, provando que foi um time bem fechado, bem armado pelo Aguirre, hein? Boa tarde para você, Vambuja.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Olha, o Borges, o Flamengo não perdeu por causa da ausência do Vinícius Júnior, nem de qualquer outro jogador, não. Perdeu porque os seus atacantes não souberam botar a bola dentro do gol. Aquela do Uribe ali, cara a cara com o goleiro, querer passar a bola para o Guerreiro, tentou passar a bola para o Guerreiro, e em vez de chutar e fazer logo o gol do empate, aquela que foi terrível. Além disso, o Flamengo teve uma bola no travessão que era gol, estava lá dentro, o goleiro já nem tinha visto por onde ela passou. Quer dizer, o Paquetá cabeceou, o goleiro foi encoberto e a bola foi no travessão, era gol. Então, o Flamengo teve domínio da partida e só não soube finalizar. Agora, é claro que com essas mudanças que ocorreram, tem que haver algum tempo ainda para o time se ajustar, mas o Flamengo não jogou mal, na minha opinião, merecia pelo menos um empate. Eu citei aí duas oportunidades claras de gol, fora outras, e em que ele ameaçou seriamente lá o gol do São Paulo e o Sidão teve que se esforçar para defender. Então é isso, eu não acho que sentiu falta de ninguém, não. Foi uma questão de acidente de jogo. O São Paulo aproveitou uma oportunidade que teve e eu acho que naquele período em que o São Paulo fez o gol, o São Paulo até mostrou um bom futebol. Fora isso, depois mostrou bom futebol apenas se defendendo, soube se defender. E atacou pouco, ele chegou a ameaçar em contra-ataques. Mas enfim, também não se pode dizer que por causa disso o São Paulo jogou mal. Agora o Flamengo foi inegavelmente superior. Agora não teve finalizadores. O Guerreiro, mais uma vez, realmente mostra que é o perdedor de gols, né? O jogador, sempre o técnico tem que vir justificar, como fez aí o Maurício Barbieri, sempre tem que vir justificar as atuações apagadas do Guerreiro. E ele voltou do mesmo jeito que parou quando foi suspenso. Não consegue achar o gol.
Valeu então, 5h22. Tá aí o hino do Corinthians, que venceu ontem 2-0 o Botafogo. Quem traz detalhes desse jogo é Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Beleza, Borges? Tudo bem? O suspiro tá bom?
Tá bom, tudo bom.
Então, o Corinthians venceu o Botafogo ontem no Itaquerão, na reabertura do Campeonato Brasileiro, 2-0, um golaço do Rodriguinho logo no início da partida, e um outro também, um gol até bem bonito, do Ángel Romero, paraguaio Romero, já no segundo tempo. Esse jogo marcou a estreia oficial do Marcos Paquetá como treinador do Botafogo. E, Borges, eu vou começar pelo lado do Botafogo por dois motivos. Primeiro, porque apesar da derrota, eu vi muita gente elogiando a postura do Botafogo.
Ofensiva, né?
Ofensiva, claro, faltou o gol. Mas também vamos colocar parte da derrota, da culpa da derrota, a gente pode colocar a culpa, nas costas do goleiro Cássio, fez umas três defesas, isso, coisa de cinema.
E é importante botar detalhe que o Igor Rabelo estava impedido realmente.
Exatamente,
no lance.
Tem um gol mal anulado.
O gol não foi nem anulado porque a zaga do Corinthians já tinha parado.
Exatamente, já tinha marcado. Estou até com a imagem aqui, o Igor Rabelo está bem, muito, um corpo inteiro na frente. A gente vai começar falando do Botafogo, porque o técnico Marcos Paquetá, ele avaliou a partida e também rasgou elogios ao goleiro Cássio. Vamos ouvi-lo.
É o que eu sempre falo para os meus jogadores, nós, independente de onde nós vamos jogar, nós temos que ter personalidade e buscar não perder a nossa característica. Então é assim que nós vamos jogar, buscando gol, buscando a posse da bola, não só a posse da bola, mas jogar agressivamente, porque a gente cria situações de gol, de chute, como aconteceu. Nós tivemos 21 finalizações, né? Dessas 21 foram 8 no gol. E como você mesmo falou, o Cássio foi um jogador que foi fundamental para a equipe do Corinthians. E eu parabenizo os meus jogadores pela luta, pelo empenho, pela a disposição que fizeram no jogo e principalmente taticamente também, que cumpriram direitinho o papel, não se apavoraram, mesmo com um gol muito rápido, isso desestabilizou um pouco a nossa estratégia, né, para esse início de jogo.
Esse aí é o técnico Marcos Paquetá, treinador do Botafogo. Do Vago, eu vou falar do lado vencedor, o Corinthians. Sabia que essa foi a primeira vitória do Corinthians em 5 rodadas do Campeonato Brasileiro?
Mas há muito tempo foi o Vambuga, acho que lembrou ontem.
Exatamente.
Que não perdia
o Botafogo no Itaquerão.
E também no Campeonato Brasileiro.
Não, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vinha de uma vitória, 2 empates, 1 derrota e depois agora venceu. O Corinthians estava num jejum de vitórias, pulou para a 7ª posição com 19 pontos. Ô, Borges, todo mundo está feliz no Corinthians, o Corinthians venceu, só que ele levantou-se a bola na entrevista coletiva para o técnico Osmar Loss sobre a quantidade de jogadas aéreas, de bolas na área, de bolas levantadas na área do Corinthians. Se não fosse o Cássio, a vaquinha tinha ido para o brejo.
Será que a falta do Balbuena?
Pode ser, mas o técnico Osmar Loss falou sobre essa situação, vamos ouvi-lo.
Eu acho que tem uma questão muito de característica da equipe do Botafogo. É uma equipe que cruza de todos os lugares, tem jogadores nos lados do campo, Gilson e Luiz Ricardo, que cruzam muito bem essa bola. O Chiesa é um jogador que ataca muito bem a frente dos zagueiros, então movimenta muitas vezes a estrutura. Eu não revi para ver se é tanta liberdade assim quando está falando nos cabeceios. Muitas bolas foram segundas bolas, alguns desvios, inclusive que dessa defesa do Cássio foi um desvio, então não é um cabeceio direto. Não foi uma bola em que o jogador escolheu onde ia cabecear, ele foi trombado. Mas eu concordo que foi uma preocupação sim no jogo e a gente tem que melhorar nesse quesito. Tem que melhorar e a gente vai melhorar.
Isso aí, o técnico Osmar Loss. O Corinthians é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. O Botafogo, como o Márcio Guedes comentou, tá tudo ali juntinho. O Botafogo é o 10º com 17. O Botafogo, o glorioso, encara o Flamengo nesse sábado. Clássica na Rádio Nacional transmite a partir de 18h30. E o Corinthians também volta a campo no sábado para enfrentar o São Paulo. É clássico para lá, clássico para cá. Uma última informação do Corinthians, Borges. O Timão anunciou a contratação do volante Douglas. Ele estava no Fluminense. Por sua vez, o Fluminense havia anunciado ontem a chegada do atacante Júnior Dutra. Vem aquele troca-troca, vai um para lá, vem para cá, Borges.
Márcio Guedes, o técnico Marcos Paquetá e os torcedores do Botafogo que eu encontrei diziam o seguinte, que o time jogou ofensivamente muito bem. A questão de perder gols é o detalhe do futebol. O que você achou do time do Botafogo ontem?
Olha, o Botafogo ontem me surpreendeu positivamente até pela atuação. Teve uma postura ofensiva e, inclusive, agrediu o Corinthians, principalmente porque houve uma boa troca de passe, algumas jogadas bem realizadas em função ofensiva, coisa que não estava acontecendo antes. Isso é um progresso do trabalho do Paquetá que deixa um pouco de otimismo em relação ao futuro. A defesa também mais ou menos quebrou o galho, a defesa do Botafogo tem, tradicionalmente, nos últimos tempos, atuado bem. Agora, o Jefferson, estou com dúvidas em relação ao Jefferson. Evidentemente, os dois gols não foram falhas. Mas, ultimamente, que vai para lá do Botafogo do Jefferson, está entrando, entendeu? E tá, ele está com problema de mobilidade. Ele não está nem na bola, entendeu? Então, nem tenta defesa. Eu não sei se o futuro vai dizer se o Jefferson tem um problema de locomoção, de movimentação ou não. Mas o Botafogo realmente apareceu bem agora. Há um drama que eu acho que não tem solução, que o Paquetá não vai conseguir resolver. O problema é técnico do Botafogo. Os atacantes são atacantes tecnicamente muito fracos. Esse Aguirre é um jogador que até agora não mostrou uma grande qualificação para estar ali escalado. Brenner é outro também que não diz o que vem. O Chiesa, de vez em quando, tem seus brilharecos, tanto tem, acho que é 5 gols no campeonato. E a escalação dele ontem também foi uma coisa um pouco estranha, né? Ele colocou o Ezequiel, colocou também o João Pedro no meio campo, que também não estava bem. Ainda assim, acho que o Botafogo jogou bem. Vamos esperar mais um pouco para saber até onde o Botafogo pode melhorar e até onde pode ir no campeonato. Sábado com o Flamengo já vai ser um bom teste. Ontem, acho que o Botafogo jogou uma partida corajosa em São Paulo, mas o Cássio realmente foi o grande destaque do jogo, fez belas defesas e o Botafogo não soube ganhar. Agora, uma coisa que está lembrando muito a Copa do Mundo, tanto o jogo do Flamengo quanto o jogo do Botafogo. O time que tem mais posse de bola, que ataca mais, acaba perdendo, né?
Esse que eu ia perguntar ao Jorge Bambu, porque ele colocou a questão que o Flamengo merecia até empate, merecia até vitória por causa de perder gols. O Botafogo merecia até mais, porque perdeu gols e o goleiro adversário foi o grande destaque da partida, hein, Jorge Bambu?
Eu não vi o jogo do Botafogo, não vi nada desse jogo do Corinthians e Botafogo, porque ontem eu estava acompanhando aqui, trabalhando e acompanhando o jogo do Flamengo, e hoje não tive tempo de ver televisão, então não vi nada, mas pelos comentários, pelo que eu li, realmente o Botafogo merecia sair de lá pelo menos com um empate, né? Porque dominou e perdeu muitas chances de gol, né? Quer dizer, além das defesas do Cássio, pelo que parece, o Botafogo realmente merecia um empate porque atacou, procurou o gol, mas não conseguiu.
Agora o detalhe, Bambu, né? Importante é o que o Márcio Guedes colocou. Igual a Copa do Mundo, quem tem posse de bola não determina que vai ganhar o jogo, né?
É verdade. A questão é o seguinte, futebol é gol, né? Então posse de bola não ganha jogo. Pode ajudar, mas não ganha jogo. Então o negócio é na hora da finalização. Tem que ter atacante lá para botar a bola dentro do gol, senão não adianta. Então foi o que aconteceu ontem com o Flamengo, né? Merecia no mínimo um empate, e a mesma coisa com o Botafogo. Aí o Corinthians vai lá e faz 2-0, acabou, pronto, né? Então realmente não foi um dia bom para o Botafogo lá em São Paulo, porque pelo que ele jogou, deveria ter saído de lá, acho que até mais do que um empate, talvez até com os 3 pontos.
Valeu então, meu querido Jorge Vambuco. Vamos fazer o seguinte, 5h31, meu querido Ed Like Guimarães. Voltamos já já, porque vamos falar dos 3 grandes clássicos de hoje. E principalmente 2, já nesse próximo bloco. Cruzeiro e América Mineiro, o clássico mineiro e o clássico paulista entre Santos e Palmeiras.
No mundo da bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver no...
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu, tá aí o nosso Ed, Like Guimarães, o São tá aqui, ó. É, o São do Vral tá conosco aqui, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Essa 13ª rodada se fecha no dia de hoje com três grandes clássicos. Nós vamos falar desse clássico do América Mineiro e Cruzeiro e depois do Santos e Palmeiras. Mas primeiro, vamos pro Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Foi anunciado ontem pelo Comitê Olímpico Internacional o programa de competição para os Jogos de Tóquio 2020. A abertura está marcada para o dia 24 de julho, no Estádio Olímpico, e o encerramento no dia 9 de agosto. Estamos falando em 2020. Cada esporte já tem os seus dias definidos. Só não sabem ainda o dia da final dos 100 metros rasos e dos 50 livre, provas emblemáticas nos Jogos Olímpicos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Será muito importante Tóquio 2020, né? Nós acompanhamos inclusive aqui Londres, Olimpíadas e Paralimpíadas, com a presença do nosso Gabriel Campista, que na oportunidade trabalhava conosco aqui. Ele foi a Paralimpíadas e representou muito bem a Rádio Nacional por lá.
E se Deus, e a gente que teve aqui a participação do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, do nosso Igor aqui, Santos na TV 2016. Brasil, do Rafael Monteiro aqui em 2016, a participação também da equipe de toda, a participação da produção da Rádio MEC dando uma bola pra gente aqui, que é muito esporte, é muita coisa, você tem competição o dia inteiro. Se Deus quiser, a voz da Rádio Nacional estará presente em Tóquio 2020. Vai ser uma aventura na madrugada, hein? Vai ser bonito isso.
É,
vai ser bonito isso.
Aí todo mundo acordado, né? Tá certo?
Haja café.
5h36, agora vamos falar então do Campeonato Brasileiro Série A, o Cruzeiro América Mineiro.
Campeonato Brasileiro.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
É, tá aí, Cruzeiro e América vão jogar hoje, é o clássico mineiro nessa 13ª rodada.
A raposa contra o coelho.
Isso, dois bichinhos bonitinhos, raposa e coelhinho. Tá certo, então vamos pra ele de peso.
Logo mais a partir das 19h30 da noite, Cruzeiro e América fazem o clássico mineiro da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. A grande expectativa é pela possível estreia de Hernan Barcos com a camisa celeste. O técnico Mano Menezes não quis adiantar se o Pirata vai a campo. O zagueiro Léo falou sobre o novo atacante da Toca da Raposa.
Um jogador que vem para agregar, né? Vem para somar aí com a gente aí, né? Com suas características, a sua maturidade também, jogador... que com certeza será muito útil. A gente espera que ele possa se adaptar o mais rápido possível, um grupo bom, um grupo unido, tranquilo, né, de ser adaptado. E a gente espera com que ele possa exercer ali o seu melhor futebol para nos ajudar também, para colaborar e dar sua parcela de colaboração e nos ajudar sempre com seu potencial.
O provável Cruzeiro, Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Lucas Silva, Henrique e Thiago Neves, Rafinha, Arrascaeta ou Robinho, Rafael Sobis ou Barcos. Já o América tem a estreia do técnico Ricardo Drubsky. O Coelhão não terá um dos seus principais destaques do Campeonato Brasileiro até a parada para a Copa. O meia Serginho está se transferindo para o futebol japonês e não deve mais vestir a camisa do clube. O América deve ir a campo com João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Juninho, Wesley, Rui e Gerson Magrão na frente. O Rafael Moura. 7:30 da noite a bola rola para Cruzeiro e América Mineiro. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Brunão. E aí, quem vai comer quem? Raposa
que isso?
E o coelho, meu querido. Epa. Márcio Guedes. Quem ganha o jogo hoje lá em Minas?
Olha, o América Mineiro tem um chamado osso duro de roer para todo mundo, inclusive para os seus locais aí. Mas o Cruzeiro
isso é na primeira time. Fase, né?
Exatamente.
Técnico novo Copa. Também.
O Cruzeiro é mais time, para mim é um dos times mais bem preparados do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio. O favoritismo é do Cruzeiro, acho que vai dar Cruzeiro.
Valeu, o Jorge Van Burg, o detalhe é o seguinte, Cruzeiro realmente, como disse o Márcio Guedes, é o time que vem aí com possibilidade de chegar lá em cima. Mas o Campeonato Brasileiro, como ele também já disse, mudou muito a história. 13ª rodada está mostrando a igualdade das equipes. O que você acha de Cruzeiro e América Mineiro?
Olha, o Cruzeiro também não é lá essas coisas não, cá para nós, hein? O Cruzeiro está em 9º lugar com 18 pontos ganhos. Portanto, ele está a 9 do Flamengo, que é o líder. Na frente dele tem Sport com 19, Corinthians 19, o Palmeiras também está com 19, Internacional 22, Grêmio 23, Atlético Mineiro 23 e São Paulo 26, fora o próprio Flamengo com 27. Então a caminhada dele para chegar lá em cima é muito penosa, para sair desse 9º lugar que ele está atualmente, mas inegavelmente ele tem mais time do que o América, que por sua vez é o 14º colocado. Já teve lá na frente e agora está em 14º, beirando a zona do rebaixamento com 14 pontos. Porque depois dele só tem a Chapecoense, 15º, que também tem 14 pontos, e o Santos, que tem 13. É o 16º. Aí começa a zona do rebaixamento, que vem o Bahia, é o primeiro da zona de rebaixamento com 12. Mas como todo mundo vai jogar nessa rodada, né, vamos ver como é que vai ficar a situação. Mas de qualquer maneira, o Cruzeiro tem mais time e deve sair com os 3 pontos desse clássico mineiro.
Valeu, vamos falar do clássico paulista. Tá aí, Santos e Palmeiras, um clássico realmente bacana para você conferir nessa quinta-feira, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Detalhes com ele, o JJ, o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
Olá, pessoal da Nacional. Brasileirão de volta a todo vapor e com um clássico aqui em São Paulo. Logo mais às 8 da noite, Santos e Palmeiras se enfrentam no Pacaembu. Com o mando de campo, o Peixe precisa vencer para se afastar da parte de baixo da tabela. E o zagueiro Gustavo Henrique quer usar esse jogo para recuperar o ritmo depois de uma série de lesões. E quem sabe voltar a balançar as redes adversárias.
Ah, com certeza. Primeiramente defendendo bem. Sou um cara que gosta de treinar muito. Porque é um ponto forte que eu tenho pela minha altura. Então, acho que até estou devendo um pouquinho ofensivamente. Não estou tendo muita oportunidade esse ano de jogar, ter uma sequência legal, mas às vezes que eu entrei, eu praticamente ganhei quase todas as bolas. Mas falta o gol, né? Falta o detalhe. Creio que se eu caprichar um pouco mais e mais convicto para a bola, com certeza vai me ajudar muito e vai me colocar lá em cima. Né?
Hoje à noite o Peixe deve ter Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Jean Mota e Rodrigo, Sacha, Bruno Henrique e Gabigol. A briga do Palmeiras é para chegar na parte de cima da tabela. Com os 3 pontos, o Verdão pode entrar no G6. Por isso, o técnico Roger Machado valoriza ainda mais a vitória.
O que me preocupa é essa sequência de jogos que nós temos, jogos decisivos. Né? Como você disse, hoje o líder tem 8 pontos na frente, mas o bloco entre o segundo e o sexto tem 4 pontos de diferença. Né? As equipes mudaram um pouco a sua cara e a gente não sabe como as equipes de fato vão responder a isso, né? Se vão continuar mantendo o rendimento ou se vai ter queda de rendimento, né? E essa distância entre quem está na frente vai ser diminuída. Né? Então, uma questão da competitividade, até eu estou com vontade de entrar em campo depois de 40 dias.
Para essa noite serão 5 desfalques. Jailson, Moisés e Dudu suspensos, Guerra e Borja, que ainda se recuperam de suas respectivas lesões. Assim, Roger Machado deve mandar a campo o time no 4-2-3-1, com Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa na zaga, Felipe Melo e Bruno Henrique no meio de campo, Scarpa, Lucas Lima, Johan e William fechando lá no comando de ataque. De São Paulo, Juliano Justo.
Tem realmente, meu querido Márcio Guedes, tem favorito nesse clássico paulista Santos-Palmeiras?
Não sei não, porque o Palmeiras com muitos desfalques, jogadores ainda ressentidos de uma certa parada, né? Então eu acho que o clássico também nivela tudo. O jogo na Vila Belmiro, não é isso?
Uhum.
Pacaembu.
Deixa eu confirmar aqui rapidamente, é no Pacaembu.
É Pacaembu. A Vila Belmiro tá com reforma lá e estão usando mais o Pacaembu. Até por causa do clássico também, né?
Dá mais gente.
Então, mas eu acho que há um equilíbrio, na minha opinião. O Palmeiras é mais, mesmo com os desfalques, acho que é. Mas sem o Dudu, sem o Borja, eu acho que o Palmeiras tem um jogo muito nivelado. Pode acontecer qualquer coisa, se fosse apostar aí, eu apostaria no empate hoje, porque também o Santos está querendo manter o mínimo de posição nesse campeonato, né?
O Jorge Bambuco, realmente é um clássico que a gente vai sentir aí como é que o Palmeiras volta. É outro time também, o Santos não foi bem antes da Copa. E o Palmeiras até foi bem durante esse período antes-Copa. E aí, o que, que você acha?
Cara, o Palmeiras tem 5 desfalques, conforme nós ouvimos na matéria do Juliano Justo. São desfalques importantes, 3 por suspensão e 2 por contusão. Isso pode fazer a diferença, porque se não fosse isso, o Palmeiras seria favorito disparado dessa partida, né? Palmeiras está em 6º lugar, já está no G6, é o 6º com 19 pontos. E o Santos é o último antes da zona do rebaixamento, está em 16º, 13 pontos. Ele está ensanduichado entre a Chapecoense, que é o 15º, e o Bahia, que é o 17º, o primeiro da zona do rebaixamento. E Bahia e Chapecoense, aliás, o jogo é Chapecoense e Bahia, jogam hoje. Então, se o Santos perder, ele provavelmente vai dormir na zona do rebaixamento hoje, dependendo do resultado desse jogo entre Chapecoense e Bahia. Então, é uma situação delicada do Santos, que não vem jogando bom futebol, não vem. O Jair não acertou até hoje esse time. Então, eu acho que o jogo, apesar dos desfalques, é mais para o Palmeiras, que vinha antes do campeonato, conforme você destacou, vinha bem no campeonato, tanto que está lá no G6, né?
Vale então, 5h46, Momento Estádio está voltando, professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Na vela, o atleta brasileiro Bruno Fontes, da classe laser, voltou às águas competitivamente e em alto nível, conquistando o terceiro lugar do norte-americano, evento que contou com 69 velejadores de 18 países. Após 4 dias com 12 regatas disputadas, o brasileiro tomou a dianteira na disputa com alguns dos melhores velejadores da classe em nível mundial, o que possibilitou uma vaga para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 no Peru. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Ed, nosso like Guimarães. Vamos fazer um intervalo, voltamos já, porque nós vamos falar de Vasco e Fluminense, o clássico carioca, no fechamento, na reta final do programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Nacional.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D,
Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola.
Desperta, galera! Olha quem chegou!
Vem comigo, que é do bonde pesadão!
Carlos Bages!
O Ed te chamou de gordo, hein?
É, do bonde pesado, me chamou de gordo. É isso.
Márcio Guedes, o que você acha dessa?
Essa, não, olha aqui, eu sou o ursão do...
Ursão?
Ô, Márcio, fala, Márcio.
Ursão?
Ursão do Vral. Ursão, aquele urso grande, aquele tipo...
Não, eu acho que o Carlos Borges é um modelito, tem um bom perfil, inteligente. Eu discordo só de ursão, nada disso.
Tá certo, então vamos falar
de graça, meu compadre.
Vamos falar de Vasco Fluminense, então, Campeonato Brasileiro Série A. Vamos lá. Vai soltando o hino do Vasco, vai soltando o hino do Fluminense enquanto a gente vai falando aqui com o Rodrigo Ricardo. Isso, do Fluminense primeiro. E agora do Vascão, cadê? Tá aí então, homenagem a Fluminense e Vasco que joga hoje. Bom lembrar que é Vasco Fluminense, jogo em São Januário, na Colina Histórica. Rodrigo Ricardo tá trazendo pra gente detalhes desse jogo. Você tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vasco e Fluminense jogam nesta quinta noite em São Januário pela 13ª rodada do Brasileirão. Com um jogo a menos, os donos da casa estão em 11º lugar no campeonato. O meia-atacante Giovanni Augusto é um dos trunfos vascaínos para buscar a vitória.
Muito importante vencer, é sempre bom, e vencer clássico é melhor ainda, né? Então, nós temos a ciência de que não vai ser fácil. Se tratando do Fluminense, que é uma equipe muito forte, já conseguiu fazer bons jogos contra a gente esse ano. Temos que ir para o jogo respeitando, mas sabendo que a responsabilidade está totalmente nosso, porque vamos estar jogando em casa diante do nosso torcedor, então nós temos que ir para cima e é isso que a gente vai procurar fazer.
O técnico Jorginho deve mandar a campo. No gol, Martin Silva. Lateral direito, Luiz Gustavo. Dupla de zaga, Breno e Ricardo. Na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, De Sábato, Andrei, Wagner e Giovanni Augusto. No ataque, Iago Pikachu e Andrés Rios. O Fluminense também está de técnico novo. No lugar de Abel, entrou Marcelo Oliveira.
Tenho ficado bastante satisfeito em relação aos treinamentos, a jogadores muito dedicados, e acredito que vamos fazer um jogo competitivo, organizado e, se possível, já com algumas jogadas técnicas ofensivas para que a gente possa tentar ganhar o jogo.
O provável Fluminense desta noite é: no gol, Júlio César. Lateral direito, Léo. Dupla de zaga, Gum e Digão. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. No meio de campo, Richard, Jadson, Dodi e Sornossa. No ataque, Marcos Júnior e Pedro. O jogo Vasco e Fluminense terá o apito de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, auxiliado por Daniel Zioli e Bruno Salgado Riso, todos de São Paulo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu. Ô, meu querido Jorge Van Burger, aproveitando que você é um vascaíno de coração, o time do Vasco vem com esse time, com o André Gilles novamente na frente, e tendo, logicamente, que mostrar à sua torcida que o Campeonato Brasileiro é outra história, a Copa do Brasil já ficou lá atrás. E o Fluminense vem diferente com o Marcelo Oliveira ou não?
Sim, Fluminense, pelo que se sabe, vem diferente, né? Porque mudou o esquema do 3-5-2, né? Que era o esquema anterior, né? Agora ele vai jogar com 4 zagueiros, E naturalmente isso muda bastante, né, a equipe do Fluminense com quatro defensores lá atrás, na linha, na primeira linha de defesa. E tem alguns nomes aí novos também na equipe. Enfim, é um novo técnico, né? Então muda completamente em relação ao que era o Fluminense do ano passado. Do ano passado, olha aí. O Fluminense diante da Copa com o Abel. Então, é interessante de se ver hoje esse novo Fluminense aí do Marcelo Oliveira. Ver como é que ele remontou esse time. Inclusive tem uma zaga nova, o Gum agora com o Digão. Por sinal, o Digão era um jogador que foi oferecido ao Vasco antes de ser oferecido ao Fluminense, era do Cruzeiro. O Cruzeiro queria se desfazer dele e ofereceu ao Vasco. O Vasco não quis. E aí, então, ele foi para o Fluminense. E ele, justamente por coincidência, vai estrear hoje contra o Vasco. Então, aliás, o Digão já foi do Fluminense.
Já foi, já foi.
Pois é, então ele volta ao time. Então não é também muita novidade, não. Uhum. Bom, mas enfim, acredito que a gente pode ter um bom jogo lá em São Januário, porque o Vasco está jogando em casa, como a gente espera que em casa o time sempre vá para frente e tal. E como é um clássico regional, né, o time do Vasco deve fazer um jogo assim, né? Procurar o ataque e tal. É o que se espera. Se não for assim, aí a torcida vai ficar muito decepcionada, porque chateada. No jogo da Copa do Brasil, o Vasco foi para frente, não conseguiu os três gols, mas pelo menos atacou, buscou o gol, conseguiu duas vezes. Então hoje tem obrigação também de buscar a vitória, até porque a situação do Vasco, assim como a do Fluminense, é muito ruim na tabela.
O Fluminense
de tabela,
tá,
né? Mas estão mal, os dois estão ameaçados já pelo pessoal que vem lá atrás. Olha, o Vasco está com 15 pontos, está em 15º. O Fluminense tem 14, quer dizer, um ponto só a menos, né? Entre os dois está o Vitória, que tem 15, está em 12º. Então, os dois precisam ganhar. Então, acredito que nós vamos ter um jogo assim, bem dinâmico, procurando o gol nos dois times, e pode agradar os torcedores, certo, realmente.
Ô, Márcio Guedes, Marcelo Oliveira, técnico novo. O time é outro, como dizem, né? Quando aparece um técnico novo. E o Jorginho vai ser, logicamente, cobrado pelos seus torcedores em São Januário, não?
Olha, esse jogo da última segunda-feira, que foi eliminado pelo Bahia mesmo, vencendo com um placar que, aliás, eu acertei, né, os 2-0. Olha, eu acho que o Vasco não agradou, não. Muitos passos errados, muita garra, evidentemente, o futebol ofensivo. Mas, olha, tanto o Vasco naquele jogo como o Bahia, isso era uma partida horrorosa. Parados, jogadores caindo, uma coisa lamentável. Acho que o Vasco sempre de hoje pode ter dificuldade contra o Fluminense, que a gente fica naquela de que Fluminense vai ser esse, com o Marcelo Oliveira. Se bem que, basicamente, você tem ali tudo muito baseado no seu ataque, o Marco Júnior, né, e o Pedro, que, aliás, são uma dupla muito boa, uma dupla muito perigosa. E eu acho que o Fluminense, na minha opinião, está um pouquinho melhor do que o Vasco. Agora, todo mundo está falando, o outro campeonato, porque temos um outro campeonato mesmo agora, começando, né? Tem jogador que saiu, jogador que entrou, jogador que está fora de forma, gente que se lesionou nos treinos. É o segundo campeonato brasileiro que vai começar agora. Então, para nós que fazemos análises prévias, fica às vezes complicado você escutar o que vai acontecer. A única coisa que eu vou falar é o óbvio rolante, que todo clássico regional acaba se nivelando. É muito equilibrado, porque entra a rivalidade e tal. O Vasco vai ter, evidentemente, uma pequena vantagem de torcida apoiando o Vasco. E a torcida, inclusive, deu uma boa demonstração de apoio no último jogo com o Bahia. O time ganhou 2-0, foi eliminado, mas a torcida gritou o nome dos jogadores, do time. Então, vamos ver o que é que vai prevalecer hoje. Acho que o Vasco vai ter um jogador que eu gosto muito, o Iago Pikachu, mas de forma geral, estamos esperando muito mais do Giovanni Augusto. Esse Rios não emplaca muito na frente, a defesa é muito irregular, o Vasco é um time muito irregular, que não se firmou de hipótese alguma, nem com o Jorginho até agora. E o Marcelo, é um ponto de interrogação, o que eu estou querendo saber exatamente, o que é que o Marcelo está aprontando com esse elenco do Fluminense, que para mim é um elenco limitado, que depende de 3 ou 4 jogadores. Enfim,
vamos aguardar. Vamos 5h57 aos palpites, né? Começando com a Chapecoense, que enfrenta o time do Bahia. Hein, meu querido Luiz Ferreira, o seu palpite?
Jogo na Arena Condá?
É.
Chapecoense 2-0. O time do Bahia é feio demais. Infelizmente, eu sou fã do Bahia, mas não dá, não.
Jorge Vamburg, como é que ficamos com esse jogo aí?
Eu fico com o resultado do nosso Luiz Ferreira, 2-0.
Você, Márcio Guedes.
1-0, Chapecoense.
1-0 Chapecoense. Eu acho que vai dar Chapecoense também. 1-0 também. Vamos para o outro clássico. Não, outro jogo. Atlético Paranaense e Internacional. Luiz Ferreira.
Tá com cara de empate, hein? Daqueles bem modorrentos. 1-1.
Eu acho que vai dar o Internacional 1-0. Você, meu querido Jorge Valburga.
Também, 1-0 Internacional.
Para você, meu querido Márcio Guedes.
Para mim vai dar 0-0.
0-0, hein?
Nossa.
Santos e Palmeiras, não. A Cruzeiro e América Mineiro. Luiz Ferreira.
Cruzeiro, 3-1.
Você, o Márcio Guedes.
2-1 Cruzeiro.
Você, Jorge Valburga.
2-1 Cruzeiro também.
Para mim, 3-0. Agora, Santos e Palmeiras, ô Jorge Valburga.
Eu acho que o Palmeiras vence essa partida. 2-0.
Eu acho que dá 1-0 o Santos. Você, Márcio?
Para mim vai ser empate, jogo aí. 2-2.
2-2. É você, Luiz Ferreira.
Santos, 1-0.
E agora, rapidinho, Vasco Fluminense, Luiz Ferreira.
Empate, 1-1.
Você, Márcio Guedes.
2-1 Fluminense.
Pra mim, 4-0 Fluminense. Você, Jorge Valburga.
1-0 Vasco.
1-0 só?
Olha o tom de voz do homem.
1-0 Vasco. Pra quê? Pra que mais? Só precisa ganhar os 3 pontos e pronto, 1-0 tá bom.
Valeu, Márcio. Aquele abraço, hein?
Palpite, aí foi pra provocar o vovô. Peraí, 4-0 Fluminense não dá, né?
Tá bom, então um abraço, Márcio, até segunda.
Um abraço,
Luiz Ferreira. Ficamos por aqui, vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil, pelo mundo. O mundo da bola volta amanhã.
Da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.